Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 12. Generosidade. Tópico A. A sublimidade da generosidade. Uma ampla variedade de assuntos e tópicos foi abordada neste material sobre o cristão e as riquezas, também pelo fato de que são muitas as riquezas, os valores que se atribui a elas e os tesouros nos quais as pessoas depositam as riquezas e, principalmente, a sua confiança ou os seus corações. Assim, embora esteja longe de tentar esgotar o tema, o presente material, por um lado, tem como um dos seus objetivos apontar para as diversidades de facetas que há no referido assunto. Por outro lado, objetiva principalmente servir de auxílio para despertar as pessoas a buscarem a Deus para que Ele as guie nas suas mais variadas opções e decisões relacionadas à diversidade de facetas que há associadas às riquezas em geral. É pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo que uma pessoa pode receber a orientação específica para as escolhas da sua própria vida também na área do relacionamento com a diversidade de riquezas e tesouros. Considerando que riquezas similares podem repercutir efeitos diferentes para cada pessoa, não há como definir regras pré-estabelecidas de tudo o que uma pessoa deveria ou não deveria receber e manter sob o seu cuidado. Algumas pessoas, por exemplo, recebem riquezas naturais em suas mãos e não fazem delas o seu tesouro, mantendo o seu coração confiante em Deus. Outros, porém, ao se depararem com riquezas terrenas, confiam inapropriadamente nos bens que possuem, relegando o coração a tesouros terrenos e não ao Senhor. Como outro exemplo, algumas pessoas usam as suas profissões e bens para servirem a Deus e praticarem o bem no mundo, mas também há outros que têm as suas profissões, suas necessidades e os seus desejos pessoais quanto às riquezas como os seus senhores. Por isto, somente o Senhor conhece o mais profundo de cada coração e sabe orientar a todas as pessoas nas veredas que são corretas aos olhos do Pai Celestial. O Senhor sabe todas as coisas, todos os intentos e perscruta os mais íntimos pensamentos para oferecer a luz e a sabedoria do Reino Celestial a todos aqueles que nele depositam a confiança. No relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo podem ser encontrados os tesouros escondidos da sabedoria para a vida do cristão, aplicando-se isto também aos aspectos mais básicos e práticos de como cada indivíduo deveria lidar com a diversidade em torno do tema sobre as riquezas. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E entre as diversas características do caminhar com o Senhor também nos aspectos relacionados às riquezas, há um ponto muito especial que reservamos para ser visto nas anotações finais deste material, o qual é a generosidade. Já mencionamos por diversas vezes no presente tema que o Senhor sempre quer o bem das pessoas, mas também que entre as muitas coisas boas e excelentes que Ele oferece a elas, o Senhor deseja que as pessoas alcancem o melhor do melhor, e entre as quais, a generosidade é um dos pontos da vida que se enquadra entre os aspectos que recebem especial destaque nas Escrituras, conforme exemplificado no texto abaixo. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Ou, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. No contexto da generosidade, Porém, entendemos que, inicialmente, é necessário nos atentarmos para o fato de que o Senhor Jesus Cristo ter declarado a mais bem-aventurança do dar do que o receber não significa que uma pessoa somente deva agir na prática do dar. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que mais bem-aventurado ou abençoada coisa é dar do que receber, ele não está dizendo que uma pessoa pode cessar de receber e passar a dar somente. Todo ser humano precisa receber. Não há como uma pessoa viver sem receber. Nenhum ser humano pode ser somente doador, pois a generosidade é uma qualidade ou virtude que tem a sua origem no próprio Senhor, de quem uma pessoa recebe toda a boa dádiva e todo dom perfeito que possa ser generosamente compartilhado, enaltecendo, assim, a sublimidade da generosidade também por causa da fonte da qual ela provém. Salmos 116, 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus é bondoso e dadivoso. Deus é um constante doador e a fonte de toda a boa dádiva e de todo dom perfeito. Aspecto abordado mais amplamente no tema sobre toda boa dádiva e todo dom perfeito e o Evangelho da Graça. Inclusive quando os seres humanos se fizeram desprezíveis e indignos, o Senhor continuou a derramar sobre eles as suas dádivas e o seu amor, aspecto claramente e repetidamente descrito nas Escrituras, das quais exemplificamos mais uma vez um texto a seguir. Romanos 5:7-11. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Apesar da oposição das pessoas ao Criador Eterno, Deus não imputou os pecados dos seres humanos sobre eles, mas, pelo contrário, ele enviou o seu Filho amado para fazer a única perfeita e generosa provisão de perdão e remissão dos pecadores do jugo ou do corpo dos seus pecados. Por isto, nenhuma pessoa fica afastada da comunhão com Deus por não haver disponível a ela uma generosa, plena e abundante provisão de reconciliação com o Senhor, mas fica afastada por desconhecimento da generosidade celestial ou por escolher repetidamente rejeitar a generosidade de Deus para com a sua vida. Entretanto, além de receber a imensurável valiosa salvação de Deus, uma pessoa pode alcançar uma condição ainda mais bem-aventurada ou realizar uma prática ainda mais abençoada do que ser um constante receptor. Ela pode alcançar uma condição onde também experimente a riqueza do que é ainda mais sublime. Ou seja, ela recebe o que necessita da parte de Deus, mas ainda ultrapassa este estágio e passa a ser também um indivíduo doador que reparte com ou dá dádivas a outros. Assim, mais abençoada condição é ir ainda além da condição de ser um recipiente exclusivamente recebedor e passar a ser um recipiente que recebe para também dar, repartir e compartilhar generosamente. Em outras palavras, a generosidade é uma característica intrínseca do reino celestial. E aquele que se torna filho da luz, filho do reino de Deus, também é chamado a praticar as condutas do reino da luz por estas serem parte intrínseca também de sua nova condição de vida no Senhor. Efésios 5:8-10. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo declarou, a pessoa generosa é ainda mais bem-aventurada por praticar esta característica da sua nova natureza em Deus, experimentando ainda mais a prosperidade no Senhor na novidade de vida acrescentada àqueles que receberam um novo coração da parte do Pai Celestial. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dissedentado. Notemos também aqui que a prosperidade prometida ao generoso é, primeiramente, a prosperidade da sua alma ou de sua vida, ponto que já foi visto anteriormente, mostrando-nos isto, que diante de Deus, é necessário que a alma prospere e não somente ou necessariamente as quantias de bens nas demais áreas terrenas, cujo texto também relembramos abaixo. 3 João 1, 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. No mundo, há diversas pessoas que prosperam muito materialmente, mas que seguidamente também empobrecem na alma, não sendo isto a meta da prosperidade vinda do reino celestial. Nos versos seguintes do texto de 3 João que foram citados por último acima, podemos ver, então, quais são as condutas da alma próspera às quais o autor João faz referência por primeiro, conforme segue. 3 João 1, 2 até 8. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fezes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a Igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. A alma próspera é uma alma que anda na verdade de Deus, anda em Cristo e nas suas instruções, anda no amor da verdade. E nesta verdade, ela tem prazer em ser generosa para com Deus, os irmãos e irmãs de fé em Cristo, e até para os estranhos para que eles igualmente cheguem ao conhecimento de Cristo, que é a verdade e o Filho de Deus que verdadeiramente liberta aqueles que nele creem. Portanto, na sua infinita graça, Deus objetiva conceder aos seus filhos que não somente recebam do seu amor, mas sejam também participantes, pelo viver e andar na sua verdade, do anúncio e do compartilhar o seu eterno amor. O Senhor quer que os seus filhos experimentem da grandeza de suas dádivas, mas também por meio delas experimentem da rica dádiva do cooperar com Ele na divulgação e propagação do seu amor e da sua verdade às demais pessoas do mundo. Se um cristão se oferece como um vaso para o uso do Senhor ou se apresenta para servir ao Senhor, o que é a expressão prática da adoração a Deus, o Senhor não somente lhe concede misericórdia para a sua própria vida, mas também convida o cristão a ser um vaso de misericórdia e bondade para dar a conhecer a misericórdia e a generosidade celestial a outras pessoas. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O receber da misericórdia é indescritivelmente excelente. Porém, poder compartilhar a misericórdia é ainda mais um acréscimo à condição de bem-aventurado. E o Senhor sempre quer o melhor do melhor para todos os seus filhos. Para aqueles que se dispõem nas mãos de Deus para lhe servir segundo os princípios da sua verdade eterna, o Senhor faz deles, apesar de frágeis, vessos que recebem imensuráveis riquezas para serem generosamente anunciados ou distribuídas para as outras pessoas. Romanos 6, 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 2 Coríntios 4, 6 até 11. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, quando um cristão faz de Cristo o seu grande tesouro onde ele deposita a confiança e a esperança do seu coração, o Pai Celestial envia a Cristo Jesus para ele habitar seu coração como o tesouro e as principais riquezas da sua vida para beneficiá-lo eternamente. Entretanto, Deus também o faz para que riquezas da novidade de vida segundo o reino celestial sejam manifestadas por aqueles que a receberam para outras pessoas no mundo. E isto, para que a glória de Deus seja apresentada também desta maneira às pessoas que ainda não conheceram ou não abriram os seus corações para receber o amor celestial por eles ou que necessitam serem ajudadas pelos seus semelhantes mediante a generosidade celestial. Sabendo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é o seu corpo composto de pessoas que têm como base de sua salvação a obra do Senhor na cruz do Calvário e que se mantêm unidos ao único e soberano cabeça da Igreja, e que a Igreja não são instituições, associações e construções feitas por mãos humanas. Podemos observar que os cristãos também são chamados para tornar conhecida a generosidade de Deus para com todos os seres humanos, assim como também diante dos principados e potestades inclusive nos lugares celestiais, conforme nos é ensinado nas seguintes palavras escritas por Paulo. Efésios 3, 8 até 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Em Cristo Jesus, o cristão é justificado, redimido, salvo e tem a sua alma restaurada no Senhor e para a salvação eterna. E ainda, além de tudo o que lhe é concedido no Senhor, o cristão é chamado também a generosamente anunciar ou compartilhar com outros várias facetas da mesma generosidade, amor e salvação de Deus que lhe foi conferida da parte do reino celestial, permitindo isto, que ele venha a se tornar um cooperador do próprio Pai de amor e Pai das luzes que estende tão grande salvação a todos que nele creem.